Queijas e queijos, bem-vindos ao grande show! Está começando mais um Cheesecast, o podcast do Cheeseheads Brasil. As principais notícias da semana aqui do Green Bay Packers e da NFL, além da opinião de melhor qualidade, tudo isso em um só lugar. E para estar diariamente ligado em tudo sobre o Packers, siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter, @ Cheeseheads. BR. No nosso site, cheeseheads.com.br, de novo, cheeseheads.com.br, vocês encontram as melhores matérias sobre a maior franquia da NFL. Tudo em português. Estamos também ao vivo, toda terça-feira, 21 horas, horário de Brasília, em nosso canal no YouTube. Então sintam-se todos convidados para participar sempre que puderem. Lembrando que o nosso podcast tem conteúdo exclusivo para as plataformas de streaming, como esse que vocês estão ouvindo agora. Então não deixe de nos seguir aqui também e ligar o sininho para não perder nenhum episódio. Meu nome é Matheus Cabezudo e esse é mais um episódio do Cheesecast, número 206. E hoje, é claro, a gente vai falar muito sobre Green Bay Packers e também passar aqui sobre os últimos acontecimentos. Quero já deixar aqui o agradecimento pela audiência, parceria, preferência da galera que nos ouve e que está com a gente durante toda essa off-season, durante toda essa intertemporada na qual nós esperamos ansiosamente para ver de novo o Green Bay Packers e todos os seus jogadores em campo, essa que será de fato uma temporada muito diferente. Faltam 50 dias para o início da temporada de 2023. E é claro, portanto, 52 dias para vermos o time de Matt LaFleur entrar em campo na semana 1 contra o Chicago Bears. Agora, vamos passar e vamos comentar juntos aqui sobre as principais notícias da semana da NFL. Número 1, o Green Bay Packers assinou com o quarterback Alex McGough, MVP da USFL 2023. Muito bem, um movimento que eu particularmente acho bastante interessante aqui por parte do Green Bay Packers, tá? Eu acho realmente um movimento bastante interessante. E nós podemos dizer assim, putz, é um quarterback da USFL, é um quarterback sem relevância, é um quarterback que não tem, né, história na NFL. E assim, vou falar a verdade, é realmente verdade. Porém, eu acho interessante nesse momento onde existe uma incerteza na posição de quarterback por conta de que Jordan Love ainda não se provou, e é lógico que não, pois ainda não jogou. Será ele, então, o nosso quarterback titular, sem sombra de dúvida. Mas eu acho muito importante a gente abrir uma disputa para a posição de quarterback número 2. Especialmente porque o Packers não tem uma saúde financeira tão boa nesse ano. Especialmente por conta da herança do contrato de Aaron Rodgers. Então eu acho importante o Packers talvez analisar o mercado de free agency para a posição de safety, para a posição de linebacker, quem sabe, para a posição, quem sabe até wide receiver, enfim. Mais adiante, nessa categoria B e C de free agents que sobraram, investir esse pouquinho de dinheiro nesses jogadores e trazer jogadores alternativos na posição de quarterback para disputar a vaga de quarterback número 2. Então hoje o Packers tem o Danny Etling, tem o Chan Clifford, né, draftado esse ano, e tem agora o Alex McGough. E assim, eu estou retratando ali, porque de fato acabei de tomar as minhas notas ali, que ele se chama Alex McGough, é assim que se fala, né, o nome dele. Então vamos corrigir a partir desse momento. É um jogador, então, que veio da Universidade de Florida International, originalmente draftado pelo Seattle Seahawks na 7ª rodada de 2018. Passou um tempo ali no practice squad do Seahawks de 18 até 2018 e depois acabou voltando para o próprio time de Seattle em 2020, ainda teve uma passagem pelo Houston Texans, esteve no elenco da equipe das semanas 2 a 6 de 2019, acabou ficando inativo aí, não participou de nenhum jogo, mas em 2023 ele jogou pelo Birmingham Steel Lions da United States Football League, né, USFL, e ganhou o MVP da temporada. O que é melhor? Não ganhar o MVP da USFL ou ganhar o MVP da... Ganhar o MVP da USFL, e o Packers trouxe ele pra cá. Número 2, o wide receiver DeAndre Hopkins é o novo jogador do Tennessee Titans. Acordo de 2 anos, 26 milhões de dólares, que podem chegar a 32 com incentivos. É um jogador, talvez, o melhor wide receiver disponível, né, ainda na free agency, contratado pelo Titans. Não conseguiu o que queria mesmo, né? O Hopkins queria um contrato um pouco maior aqui. O Packers podia ter feito esse movimento? Acredito que não, por conta da sua saúde financeira, mas acho uma barganha aqui pelo Titans. Se o DeAndre Hopkins voltar saudável e motivado, ele é um wide receiver excelente. Gosto do movimento aqui para Tennessee. Número 3, o Pittsburgh Steelers e o edge rusher Alex Highsmith chegaram a um acordo de extensão contratual. 5 anos e 68 milhões de dólares. Alex Highsmith, jogador aqui do Pittsburgh Steelers. Os Steelers que já tem uma defesa, né, maravilhosa, né? Uma defesa incrível aqui de Pittsburgh. O Steelers que está no caminho do Green Bay Packers nessa temporada. Nós enfrentamos eles ali cerca de 3, 4 jogos depois da bye week. Ele foi o segundo jogador que mais forçou fumbles na posição de edge rusher no ano passado. Empatado em quinto lugar em número de sacks, né, 37 tackles totais. Um jogador realmente muito importante na defesa, né, aqui do Pittsburgh Steelers, draftado em 2020. Na terceira rodada. Jogador assim que se prova realmente muito sólido. É um contrato bastante considerável. Mas em relação a valor, em relação à quantidade de anos, né, 5 anos, estão diluindo bastante esse valor ali. É importante ficarmos de olho também em Rashan Gary, que muito provavelmente poderá ter o seu vínculo renovado com o Packers muito em breve nessa temporada. Fiquemos de olho. Bom, o Jacksonville Jaguars e o tight end Evan Engram aceitaram uma renovação de 3 anos, 41 milhões de dólares. O Evan Engram, que foi originalmente draftado pelo New York Football Giants, acabou não tendo assim uma boa passagem por lá. Porém, quando esteve enquanto esteve com Jacksonville, olha, realmente um jogador que foi bastante importante aqui para os Jags. O quarto tight end em jardas totais no ano passado, teve 4 touchdowns, é verdade, mas uma arma bastante letal na red zone, muito acionado para ganho de jardas após a recepção. Então ele tem uma média ali de 6.6 jardas após a recepção, em média, 10.5 jardas por recepção. Um jogador que eu acho bem interessante, ainda jovem, pode ajudar ali o Trevor Lawrence, né, durante essa temporada nos Jags. 3 anos, 41 milhões, né? Contrato bastante alto, mas vamos dizer, não tem muitos tight ends disponíveis e ainda é uma posição bem valorizada, bem importante, que a NFL considera aqui. E o Packers tem 2 tight ends novatos esse ano, bem abastecido, mas ainda não provados. Vamos ver, falando em tight ends, como é que o Packers se sai nessa posição. Muito bem, sem mais delongas, vamos ao que interessa. A pauta dessa semana é as principais disputas de posição do training camp. Vamos analisar 3 confrontos diretos, 3 confrontos mano a mano, jogador contra jogador daquela posição, para saber quem é que pode se levar a melhor aí nesse training camp que se avizinha. Então, produção, solta a vinheta e vamos para a nossa pauta. Queijas e queijos, muito bem. Quando o training camp, né, do Green Bay Packers começar agora, no dia 26 de julho, todos os torcedores do Green Bay Packers naturalmente serão atraídos, terão suas atenções voltadas para os melhores jogadores do time, a gente saber como é que eles vão se comportar, né? Mas a gente vai pensando assim: Jordan Love, Aaron Jones, Jair Alexander, jogadores que certamente, obviamente, inclusive, estarão no roster do Packers para essa próxima temporada. Esses próximos meses também, esse próximo mês basicamente, né, também vai ser crucial para esses jogadores principais, porque a gente quer saber como é que vai ser o desempenho deles e como é que eles vão performar nos treinamentos. Porém, esses caras já têm uma vaga garantida no roster do Green Bay Packers, só que nem todos podem dizer o mesmo, não é verdade? Com os treinos que nós vamos ver agora no verão americano, as atenções também serão voltadas para aqueles jogadores que precisam disputar a posição. E aí eu não estou falando de jogadores que serão cortados ou não. Estou falando de jogadores que vencerão as batalhas para serem titulares desse ano. Alguns, claro que serão cortados. Não estou falando somente das batalhas por titularidade, mas também batalhas por vaga no rosto. Não tem espaço para todo mundo. Mas aqui eu quero trazer uma visão mais jogador versus jogador de três posições específicas aqui para refletir com vocês. Certo? Enquanto o Packers aqui continua à procura da sua melhor escalação titular, aí, do seu melhor esquadrão titular para a semana 1, eu vou destacar aqui três competições no training camp e a equipe técnica do Metro vai ter que bater cabeça para resolver. Muito bem. Primeira batalha de posição aqui, eu coloco Josh Nijman contra Zach Tom, ok? Ok. Sei que Zach Tom pode jogar em outras posições na linha ofensiva, mas eu destaco ele aqui também como um tackle, tá? Tanto Josh Nijman quanto Zach Tom tiveram chances no ano passado, tá? Mas eles basicamente disputam uma posição para saber quem vai ser o right tackle. E vários torcedores dizem que eu acho que Nijman tem que permanecer porque ele desempenhou muito bem, tem mais experiência. Né? Mas Zach Tom, quando entrou, foi muito bem. Talvez tecnicamente melhor que o próprio Josh Nijman. Né? Então, assim, aqui o Nijman tem justamente essa experiência maior. Né? Ele veio para o Packers, mas não foi draftado. Aqui um calouro não draftado em 2019. Apareceu em todos os 17 jogos, em cada um dos últimos 2 anos, tá? Começando como titular 8 vezes em 2021 e 13 vezes na última temporada. Então, o Josh Nijman aqui tendo a sua importância, tá? E com muita experiência, né? Além disso, o Packers ainda não se comprometeu com ele no sentido de renovação de contrato. Ele é um jogador de 27 anos. Mas assim, Josh Nijman, jogador que traz uma bagagem e já tem bastante experiência. Por outro lado, o Zach Tom acabou substituindo o próprio Josh Nijman quando o mesmo sofreu uma lesão no ombro no jogo de Natal contra o Dolphins. E ele começou como titular nas últimas 3 partidas. Zach Tom, que foi selecionado na 4ª rodada de Wake Forest ano passado, não é tão imponente fisicamente, mas tecnicamente Ele tem uma flexibilidade maior que tem o Austin Ashman. É mais polido em alguns atributos do que o próprio Najma e mais forte fisicamente. E talvez o Zach Thomas mereça uma vaga justamente por ser muito polivalente. O Zach Thomas tem a capacidade de se mover para a linha ofensiva e pode jogar basicamente todas as posições, desde center, guard, tackle, especialmente pelo lado direito, onde ele teve mais experiência como profissional. A gente tem ali outros jogadores correndo por fora, mas na posição de tackle, principalmente right tackle, né, claro, meio Bakhtiari voltando, essa deve ser a batalha da Franklin pra gente ficar de olho. Eles vão ter que decidir entre Najman, que mostrou, que conquistou a confiança do técnico Matt LaFleur, tem mais experiência, ou Tom, que talvez seja melhor tecnicamente e demonstrou isso no ano passado, quando o Josh Najman teve que lidar com lesões, por exemplo. Então, é uma batalha para que a gente possa ficar de olho aqui, Zach Kahn e Josh Najman. Posição de safety. Posição de safety talvez seja uma das mais inseguras, com perdão da piadinha, desse ano. Jonathan Owens e Rudy Ford, para mim, são os destaques dessa batalha aqui. A profundidade dessa posição continua preocupando bastante o Green Bay Packers. A saída de Adrian Amos deixou um vazio notável na profundidade, no vestiário, nessa posição. Darnell Savage deve ser o titular, né, permanente desse ano, mesmo tendo sido, entre aspas, rebaixado para slot, corner de rotação, e depois foi para o banco de reservas. Mas Joe Barry pode estar com o Darnell Savage este ano. E assim, Jonathan Owens e Rudy Ford podem estar disputando essa posição número 2 nesse ranking. Owens foi titular em todos os 17 jogos pelo Houston Texans na última temporada. E se destacou bastante no trabalho de tackles contra a corrida, né? Então, um bom tacleador, perdeu apenas 6% nos stops. Então, assim, ele foi um jogador importante para Houston na posição de safety, especialmente no jogo corrido. Só que, em trabalho de cobertura, ele foi realmente péssimo. Péssimo mesmo. Uma média de rating cedido aqui de mais de 128 em 42 bolas que foi na direção dele. Ao mesmo tempo que permitiu quase 16,9, tá? Quase 17 jardas por tentativa de passe, melhor, por passe completo na sua direção. 17 jardas por tentativa de passe, gente, é muita coisa. Um rating de quase 129, cedido. Mas assim, claro que o Owens está muito longe de ser o único jogador que teve dificuldade nessa posição, né? O Jonathan Ford tem vantagem aqui nessa disputa, tá? Ele já tem uma familiaridade com o sistema do Joe Barry, que pode dar uma vantagem para ele. Ele começou 6 jogos como titular ano passado, passou por ambas as posições como safety, tanto strong safety quanto free safety. Ele conseguiu bons pontos interessantes, ainda teve 3 interceptações, forçou o fumble, foi um jogador angular fundamental nos special teams. De impacto que o Ford teve apenas, eu tenho que dizer apenas, porque ano passado foi de fato a melhor temporada do Ford como safety mesmo, no Jaguars em 2021 ele era, entre aspas, apenas um jogador de special teams. Então, o Ford merece essa chance, mas o Owens não tá tão atrás assim. O Ford também errou seus tackles, não teve uma performance assim confiável. Confiável não. Assim, ele não teve uma performance com um recorte suficiente para cravar ele como um titular, por exemplo. Owens já teve uma temporada inteira como titular, mostrou que pode ser titular e foi muito bem de verdade tacleando, né? Mas nada bem cobrindo. O Ford era um jogador exímio de special teams. Mas quando conseguiu a vaga como titular, como safety, especialmente strong safety, 3 interceptações, tackles importantes, um fumble forçado. Então, assim, os dois têm pontos fortes e fracos, né, bem latentes, e essa pode ser realmente uma posição bem difícil de decidir, e vamos ver o que, que o Matt LaFleur e o Joe Barry irão fazer aqui nessa batalha. Então, fiquemos de olho no training camp. Jonathan Owens versus Rudy Ford. E que tal o Lucas Van Ness? Eu coloco aqui a batalha do Lucas Van Ness contra o próprio campo. Como assim Lucas Van Ness contra o campo? Um jogador calouro, de alto potencial, mas assim, o Packers tem bastante profundidade nessa posição esse ano. Então o Packers tem um dos melhores problemas que qualquer quer ter. Boas opções de edge rusher. Né? Então assim, provavelmente o Packers aqui tem 4 jogadores muito interessantes para essa posição. Joe Barry vai ter que girar bastante esse grupo para aproveitar o talento. E o Lucas Van Ness vai ter que provar de uma forma muito rápida no training camp para conseguir ser de fato um jogador de alta rotação na defesa. Lembrando que ele é calouro, ele não foi draftado para ser reserva. Mas, como sendo um calouro, no método Packers de criar e de moldar jogadores, mesmo eu discordando de alguns pontos, de fato o Packers tem esse método de rotacionar menos seus calouros e desenvolver ao longo do tempo. Mas será que o Lucas Van Ness não consegue se provar para agora? Claro que a gente tem um número 1 dessa sala de edge rushers, que é o Rashan Gary. Se tornou um edge rusher elite, queimando a minha língua, por exemplo, de muita gente também, né? Mas ele está se recuperando de um ACL rompido, né? E o cronograma de volta dele não é concreto, não é conhecido, não é um cronograma claro de quando ele estará. Mas a gente sabe que um retorno, por exemplo, na semana 1, não pode ser descartado. Além do Garrett, a gente tem um veterano Preston Smith, extremamente confiável e performático, um promissor Kingsley Nagbor, que eu acho muito, um jogador realmente muito promissor, muito interessante. Ele é basicamente um Garyzinho, né? Ele faz o que o Gary faz em uma proporção menor, obviamente, porque ele é o Kingsley Nagbor, mas ele tem um potencial físico muito bom, ele consegue chegar no quarterback, não finaliza jogadas tão bem, né? Então, claro, ele seria aí um edge rusher elite, mas é um cara que eu vejo muito, com muito, muito bons olhos. E agora, a 13ª escolha geral desse ano, Lucas Van Ness. Eles estão todos na fila aqui para contar a snap. Então, dentre todas as posições que o Packers tem no seu elenco, a posição de edge rusher talvez seja mais nebulosa em relação a quem é o segundo, terceiro e quarto. O primeiro a gente já sabe, porém o primeiro está lesionado, se recuperando de uma lesão de ligamento. Talvez não esteja pronto para o início da temporada. Talvez sim, mas talvez não, de fato. Então, quem é o número 1, 2, 3, 4 para a semana 1? Né? A gente não sabe. Preston Smith, ainda muito forte. Né? 8.5 tackles, 8.5 sacks no ano passado, 59 tackles. A melhor marca da sua carreira durante a temporada de 2022. Ele é certamente digno como titular aqui, ele será um titular. Então, assim, é difícil imaginar um Lucas Van Ness conseguindo uma vaga de número 1, por exemplo. Mas ele já não é mais um garoto. O futuro a longo prazo do Smith em Green Bay é meio sombrio, assim, você não sabe. A Nagbor não pode ser descartado, né? Mesmo o Lucas Van Ness ter mais holofotes, mas como eu falei, o Nagbor é um jogador muito promissor. A seleção de quinta rodada do Packers de 2022, o Kingsley Nagbor, finalizou com 3 sacks no ano passado, 12 pressões, 3 desvios de passe. Uma grande parte da sua produção veio depois da lesão do Gary. Então ele não tinha uma ajuda de um edge rusher número 1 elite. Preston Smith, como falei, muito boa temporada, mas não é um edge rusher com o mesmo impacto que o Gary. E mesmo assim, sem esse número 1 elite, o Nagbor se desenvolveu muito, muito, muito bem. Bom, o Van Ness é meio que um X-Factor, né? Um fator X aqui, porque a gente não sabe onde ele vai estar. Então por isso que eu digo que a disputa de Lucas Van Ness é contra o campo, né? Ele vai ter que provar em campo que merece uma vaguinha de maior destaque aqui. Senão ele vai ser um jogador de alto valor, muito promissor, inclusive com grande talento vindo do college, mas talvez não tão utilizado, especialmente no início da temporada. Entendeu? Então ele vai ter que provar muito, realmente, tanto quanto os outros, é claro, mas especialmente. Tanto quanto os outros, mas especialmente o Lucas Onesto, mostrando de fato um campo que pode e que merece ganhar aí os olhares do treinador Matt LaFleur e do treinador Joe Barry. Bom, se vocês chegaram até aqui, muito obrigado pela parceria, muito obrigado aí por toda a audiência de vocês. Nos falamos na próxima, foi um podcast solo aqui, mas espero que vocês tenham gostado desse conteúdo exclusivo para as plataformas de streaming. Ative o sininho, não perca nenhum episódio, nos falamos em breve para falar aí de fato sobre os treinos do Green Bay Packers no Training Camp. Grande abraço a todos, até a próxima e Go Pack! Go!